You're with SBS Radio.
Olá, Beatriz. Olá, rapaziada da Austrália. A gente está aqui vivendo o carnaval. E sobre carnaval, vamos começar nesse sabadão de carnaval. Vamos lembrar uma frase que o técnico do Palmeiras, o Luiz Felipe Scolari, disse nesta quinta-feira. Abre aspas. Carnaval para jogador de futebol é trabalho. Fecha aspas. Disse o treinador, depois que o Palmeiras venceu o Ituano por 3-2 e um jogo antecipado. Por quê? Porque o Palmeiras vai estrear na Libertadores da América nesta próxima quarta-feira, jogando na Colômbia contra o Júnior Barranquilla. E ele acha que o time não está bem fisicamente. Por isso, mandou avisar que marcou treinos para este sábado e já treinou o time às 9 da manhã, para esse domingo, 9 da manhã, e para segunda-feira, 9 da manhã. E mandou avisar, se o jogador quiser ir ver desfile de escola de samba, quiser andar em bloquinho de carnaval, que tem muito aqui em São Paulo, tá um fenômeno, já se faz aí uns 5 anos, o cara vai, mas se chegar mal fisicamente ou mostrar cansaço ou sono, se der uma bocejada, tá perdido na mão do Filipão. Essa história de treinador tentar segurar jogador de futebol no carnaval não é nova, é antiga, até porque futebol e carnaval no Brasil funcionam muito junto, né? Mas o caso mais legal que tem é o do atacante Viola, que jogou no Corinthians, jogou em vários clubes, foi campeão mundial com a seleção brasileira, tetracampeão do mundo. O Viola, já com 29 anos, em 1998, foi contratado pelo Santos Futebol Clube. A chegada dele já foi histórica, ele já chegou de helicóptero. Desceu no meio do centro de treinamento do Santos de helicóptero, pegou todo mundo de susto, que ele veio baixando, e ao invés de vir de carro, desceu de helicóptero. E, por conta própria, essa aqui é a novidade, ele que pagou e tudo. E o técnico na época do Santos era o ex-goleiro Emerson Leão, campeão do mundo de 70, um cara rígido, mais durão até do que o Filipão. O Leão já viu que a coisa não ia andar bem. E uma semana depois, já de treino, vinha o carnaval. Então ele resolveu apelar para a responsabilidade dos jogadores e disse o seguinte: pode desfilar em escola de samba, quem quiser, não tem problema. Agora, o treino desse domingo vai ser às 9:30 da manhã. Estejam aqui. Muito bem. O Viola desfilou só, em 10 escolas de samba, da sexta para o sábado e do sábado para o domingo. 10 escolas de samba. Resultado, chegou atrasado no domingo. Aí o Leão não teve dúvida, marcou para o treino para o dia seguinte às 7:30 da manhã, puniu o time inteiro, os caras queriam bater no Viola, mas aí o Viola pediu desculpa, disse que nunca mais fazia isso, mas ele só desfilou em 10 escolas, vai vendo o tamanho. Jogador de futebol desfilar no carnaval é uma coisa muito comum, a gente já viu várias vezes, inclusive na bateria, o lateral esquerdo Júnior, que jogou pela seleção brasileira em 82, 86, ídolo do Flamengo e mangueirense convicto. O Cafu já desfilou na Vai Vai. O Zico, inclusive, faz parte daqueles jogadores que já foram, inclusive, homenageados. Ele foi homenageado pela Imperatriz Leopoldinense em 2014. O Ronaldo Fenômeno também já foi homenageado até pela Gaviões da Fiel. Ele já foi em duas escolas diferentes. Mas uma delas foi a Gaviões da Fiel, que fez um samba enredo em homenagem a ele em 2014. Fez um samba enredo? Não, fez um enredo todo, né? Sobre ele, porque ele tinha tido uma passagem muito legal no time do Corinthians em 2014. Ele desfilou com o filho dele, com o pai dele, todo mundo no carro principal, carro alegórico, Gabrielas, ele vestido de dourado, foi bem bacana. Mas o Ronaldo Fenômeno também já tinha sido antes homenageado lá no Rio de Janeiro pela Escola de Samba Tradição, que era uma dissidência da Portela, em 2003, quer dizer, o cara já ganhou duas. O Pelé só foi homenageado até hoje pela Barroca da Zona Sul, que é uma escola de samba aqui de São Paulo, isso em 2003. Em 2002, o Nilton Santos foi personagem, e também o Rildo, um jogador que talvez pouca gente lembre, ele foi lateral, jogou no Santos, jogou em vários times do Rio. Esse jogador, em 2005, foi personagem de uma escola de samba lá do Rio, chamada Unidos do Irati, de divisões de baixo do Rio de Janeiro. Então, tem boleiro que virou personagem, agora tem boleiro que se supera. O caso do Viola é um, vamos no outro. Quando jogava no Barcelona, o atacante Romário, hoje senador da República, Ele chegou para o técnico, em 1995, chegou para o técnico Cruyff, Johan Cruyff, já falecido, e disse assim, ó, me libera que eu vou para o carnaval lá no Rio de Janeiro. Eu quero ficar os 4 dias no carnaval e tal. E conversando isso com o Cruyff, falando com o Cruyff disse o seguinte, tá bom, se nesse próximo jogo você fizer gol, tem que fazer 2 gols, eu te libero, se não, não. Aí tá bom, vem o jogo, em 20 minutos o Romário fez os 2 gols. Aos 20 minutos, quando ele fez o segundo gol, ele comemorou e pediu substituição. E ainda foi na lateral do banco e virou pro Cruyff e disse assim, professor, me libera porque eu vou perder o meu voo. E vem embora para desfilar. Que tal? Tá bom assim? Tem cara como o Edmundo, por exemplo, que fez constar em contrato em 2001, quando ele foi jogar no Napoli da Itália, ele colocou uma cláusula no contrato dizendo o seguinte, época de carnaval eu volto pro Brasil, fico no carnaval e retorno. Se quiser, assim, se não quiser, eu não vou. Isso por quê? Porque anos antes, em 1999, 2 temporadas atrás, quando ele foi para a Fiorentina, ele simplesmente largou o time e foi aparecer no camarote lá no Rio de Janeiro, no sambódromo do Rio de Janeiro. Então, para evitar esse mesmo problema, o que, que ele fez? Ele botou num contratinho e pronto, se garantiu. Mas a gente, só voltando, a gente já teve até o roqueiro Casagrande desfilando na Gaviões da Fiel. Tem até uma história curiosa. O Roberto Dinamite e o próprio Edmundo, em 1998, participaram de um desfile da Unidos da Tijuca, que homenageou o centenário do Vasco da Gama. Os dois jogadores, o Dinamite e o Edmundo, começaram lá no Vasco da Gama. Sabe qual foi o resultado? A Unidos da Tijuca caiu para a segunda divisão. É um negócio engraçado no fim da história, porque quando você vai ver, o bicho, né, não deu muito certo. O mesmo já aconteceu também com jogadores do Palmeiras, como o Marcos e o próprio Edmundo, que caíram com a Mancha Alviverde, quando a Mancha Alviverde fez um samba enredo pro centenário do Palmeiras. Quer dizer, vai vendo, às vezes fora de campo o negócio não anda, não. Carnaval com torcidas uniformizadas, isso é um fenômeno muito específico de São Paulo. Hoje nós temos a Gaviões da Fiel, que é uma torcida que já ganhou o Carnaval de São Paulo em quatro ocasiões, né? Já colocou Sócrates, Birubiru, Viola, o roqueiro Casagrande, Vampeta, todo mundo na avenida. E é uma escola que não usa, é curiosidade. A Gaviões da Fiel, que é a principal torcida uniformizada do Corinthians, na sua escola de samba não põe a cor verde, que é a cor do arquirrival Palmeiras. Mas não põe mesmo. Houve um desfile que o enredo era sobre a Amazônia. Eles não tiveram dúvida, as plantas todas eram azuis, para não usar o verde. É uma coisa até engraçada. Nesse último ano, em 2018, nós tivemos 4 escolas de sambas ligadas a times de futebol. A Dragões da Real, do São Paulo, a Independente Tricolor de São Paulo, que aliás foi a última colocada e caiu para a divisão de acesso, a Mancha Alviverde, que é do Palmeiras, e a Gaviões da Fiel, que é também do Corinthians. Temos mais ainda, temos da Tupi, que é torcida uniformizada do Palmeiras, temos a camisa 12 do Corinthians e a jovem do Santos também, mas são na fase de baixo. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós não temos quase escolas de samba, só temos uma de time de futebol que foi criada recentemente, chama Imperadores do Rubro Negro, que é do Flamengo, mas ainda é pequenininha, não acontece. Tem caso curioso, tem caso de escola de samba que formou um time de futebol. No Distrito Federal, tem a Associação Recreativa Unidos do Cruzeiro. Ela montou um time, o Aruque, que desde 1999 está lá disputando o campeonato do Distrito Federal. É um time pequeno, sobe, desce, mas tem uma marca imbatível. É o time que já colocou em campo o goleiro mais pesado da história do futebol brasileiro. É o Serjão. Pesava 148 quilos. Detalhe, ele era rei momo no carnaval. Isso que era uma outra curiosidade. A Vai Vai aqui de São Paulo, que é uma escola de samba muito popular e que atraía muito corintiano, porque as cores dela são preto e branco. A Vai Vai criou um time também, chama Esporte Clube Vai Vai, está aí nas divisões de baixo do futebol paulista, pequeno, mas quer montar o seu time também. Tem uma história que envolve a Mangueira, porque em 1909 aconteceu a maior goleada da história do futebol brasileiro. Foi uma goleada do Botafogo por 24 a 0 24-0 em cima de um time chamado Sport Clube Mangueira, time fundado a partir de uma fábrica de chapéus Mangueira, que também deu origem à Estação Primeira de Mangueira Escola de Samba. O time acabou em 1927, no ano seguinte veio a Mangueira. Isso é uma curiosidade que é legal. Mesmo na... A gente teve assim, em torcidas, a gente às vezes, as torcidas em futebol hoje, nas arquibancadas, cantam muito samba enredo e adaptam para cantos de torcida, uns de mau gosto, outros até de gosto razoável. Como no Rio de Janeiro, todas as uniformizadas do Rio, dos times grandes, eles adaptam. Domingo Eu Vou ao Maracanã, que é um samba enredo que era do Neguinho da Beija-Flor, e eles adaptam toda a parte que fala que vou domingo, vou me divertir, ver futebol, não sei o que, eles botam o nome do time dele. No Brasil todo tem o samba enredo do Salgueiro de 93, que era do Comprei o Ita no Norte, que tem uma música Explode Coração. Explode coração, na maior felicidade. O original era É Lindo o Meu Salgueiro, mas aí todo mundo põe É Lindo o Meu Palmeiras, o Meu Corinthians, o Meu Flamengo, e vai embora. Eles cantam o samba enredo. Essa é muito popular nos estádios, essa história dessas escolas de samba. E, para encerrar, uma historinha do menino que jogou aí na Austrália, o Amaralzinho, Amaral, volante. Curiosa, no ano passado, o João Dória Júnior, que ainda não havia se descompatibilizado do cargo de prefeito, ele era prefeito de São Paulo, está lá num camarote, no desfile de escolas de samba, no Sambódromo de São Paulo. E nesse camarote tinha um show do sambista Zeca Pagodinho, carioca. Ele quis fazer aquela famosa pose com o Zeca Pagodinho para dar uma valorizada. Ele que ia sair para ser candidato a governador, aliás, é o atual governador de São Paulo. O Zeca Pagodinho, quando viu que ia virar motivo de campanha eleitoral praticamente, não quis, se recusou. Não vou posar com ele não, não sei o quê. Aí ele viu o Amaralzinho, que estava lá de convidado no camarote, tomando cerveja. Ele falou, se o Amaral entrar na foto, eu quero. Aí o Amaralzinho foi lá e entrou na foto e deu uma aliviada na saia justa. O curioso foi que no dia seguinte, isso foi no sábado, no dia seguinte, que foi domingo, o Amaral está já lá no Rio, na Sapucaí, vendo o desfile da escola de samba, e foi perguntado sobre essa história. Pô, você salvou ali aquela saia justa? Ele olhou e falou assim, pô, nem sabia o que estava acontecendo, entrei de gaiato, não faço a menor ideia do que houve. Vai vendo. Olha, preocupação do Filipão de ter o Palmeiras direito no jogo com o Júnior Barranquilla tem a ver, possivelmente, que essa foi uma semana em que o Santos foi eliminado na Copa Sul-Americana. O Fluminense fez o primeiro jogo contra o Fagasta, empatou 0-0 em casa, tá complicado. O time do Racing, da Argentina, deu um suadouro no Corinthians, no jogo de ida 1-1. O Corinthians foi lá, fez 1-1 também nessa semana, e nos pênaltis o goleiro Cássio garantiu a vaga do Corinthians. Então, tá claro que tá difícil, não tá fácil não. Esses times que estão na Sul-Americana estão sendo todos eliminados. Já caiu São Paulo, Chapecoense, Bahia, esses times todos estão indo embora. Tá sobrando aí Botafogo, possivelmente Fluminense e o Corinthians para outra fase da Sul-Americana. E a Libertadores, atenção, na fase de grupos, que é a mais importante. O Flamengo, nessa terça-feira, vai pegar o São José na Bolívia, o Atlético Paranaense vai pegar o Tolima, depois, na quarta-feira, os gaúchos entram em campo, o Internacional vai jogar contra o time do Palestino do Chile, o Grêmio vai encarar o Rosário Central, time forte, o Palmeiras e o Júnior Barranquilla. E na quinta, Cruzeiro versus Huracán. Então, como você pode ver, tem time jogando na terça de carnaval, na quarta-feira de cinzas, ou seja, já não é andar mais muito espaço mesmo para jogador e passear, mas que se bobear nós vamos ver gente, vamos, depois eu conto para vocês. De São Paulo para SBS, Luciano Borges. sbs.com.au